Muito bem, no debate das 10 de hoje eu recebo o vereador Daniel Valadares. Vou ter por telefone a participação do deputado estadual Valdemar Borges. E você vai poder participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. Temos perguntas de blogueiros também. Nós temos vários temas na pauta, não é? Daqui a pouco a gente vai falar de um anúncio feito pelo Daniel. Já li alguma coisa em blogs de uma licitação da Secretaria de Cultura, fruto de uma demanda do Daniel com o deputado Valdemar Borges para aquisição de som e de um projetor para o Cine Teatro São José. A gente fala sobre isso em instantes e, claro, a pauta política também dentro do nosso debate. Eu falei com alguns profissionais de imprensa, alguns blogueiros, e todos querendo perguntar para Daniel sobre a pauta política, que obviamente, em meio ao calor do processo pré-eleitoral, o pai de Daniel, o ex-prefeito Totoni, é oficialmente pré-candidato. Ontem, inclusive, surgiu uma notícia de que Totoni recebeu um convite para ingressar no MDB, e o deputado estadual Valdemar Borges é um dos, digamos, lastros políticos de Totônio nessa composição, nesse debate que vem sendo travado. Se você quiser fazer perguntas pelo telefone, pela internet, pelo zap, eu queria fazer uma primeira pergunta sobre o mandato do Daniel na Câmara de Vereadores. A avaliação, Daniel, que você faz até agora desse mandato em que a Câmara, acompanhei recentemente, você inclui, presidiu uma sessão por conta da ausência do presidente Igor. Que avaliação você faz do trabalho, do seu trabalho e da Câmara de Vereadores? É importante lembrar, Daniel eventualmente é um crítico, não é, da visão equivocada que se tem do papel do Poder Legislativo. Então, oportunidade para ele falar um pouco sobre isso e do que a Câmara tem produzido nesse ano. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, funcionários da Rádio Pajéu aqui presente. Bom dia, Pedro Araújo, que se encontra aqui no estúdio. Toninho Valadares também nos acompanha nesse momento. Todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento. Nil, você colocou muito bem. Você é a prova viva desde a minha primeira entrevista aqui na Rádio Pajéu após a nossa vitória. Ainda não tinha nem assumido oficialmente, porque a primeira entrevista foi em dezembro. Uhum. A gente só foi no dia 1º, né, no cinema, foi dia 31, acho que foi dia 31 mesmo que teve a posse, né?
Formal, exato.
Então, antes mesmo a gente já dava essa primeira entrevista, e eu coloquei naquele momento exatamente o que você colocou agora, que eu seria eu enfrentaria esse mandato, eu lutaria exatamente para tentar tirar da cabeça das pessoas exatamente que o vereador não faz nada, que o vereador não serve para nada. Eu via muito naquele momento que fecha até a Câmara de Vereadores porque não serve para nada. E eu sempre acompanhei o ex-prefeito Totonho e sempre via vários vereadores no gabinete. E tinha vereador que chegava às 5 horas da manhã para tomar café com o Totonho, exatamente para levar demandas ou da sua base política, do seu grupo político, bem, da sociedade de Afogados da Engazeira. Então, eu não entendia por que algumas pessoas tinham esse sentimento, né? Já que eu via tantos vereadores eleitos trabalhando tanto em busca de demandas para Afogados. Então, eu coloquei isso na minha cabeça e casou muito bem. A gente hoje tem um relacionamento excelente, que é com o nosso presidente Igor Mariano, e a gente pensa igual nisso, de fortalecer aquela casa, entendeu? E eu acredito que a gente está conseguindo ter êxito, a gente está tivemos vários avanços em relação à casa, transmissão pela Rádio Pajéu, de todas as sessões, quer dizer, a pessoa que não tem como acompanhar fisicamente lá na hora, mas é só ligar o Rádio Pajéu, inclusive passa também na outra emissora, na Afogados FM. Né? Então a gente já sente o retorno da população positivo, parabenizando a gente quando fazemos algumas colocações, sugerindo quando acha que poderia ser diferente. Então esse feedback da casa, da Câmara de Vereadores, com os vereadores e com a sociedade, eu estou achando muito positivo, excelente, foi um avanço. A criação do Câmara Zap, quer dizer, outro instrumento que a população pode se manifestar levando demandas para aquela casa, é através do Zap, que hoje é uma ferramenta que o mundo todo utiliza, Facebook, um site atualizado, entendeu? Então essa mesa, o presidente Igor, nós, a gente tenta fazer com que a Câmara de Vereadores esteja mais próximo possível da população. Teve também o Câmara nos Bairros, que já era um projeto do vereador Augusto Martins. Aí essa mesa agora pegou, aperfeiçoou, colocou algumas mudanças que a gente achou que deveria. Fomos para os bairros, né? E a gente preparou um documento e enviamos ao prefeito, vamos enviar ao prefeito. Então, tudo isso, os vereadores de Afogados da Ingazeira, todos, aí eu coloco todos, estão tendo a oportunidade de estar mais próximo da população, como acreditei e acredito que sempre estiveram, mas para aqueles que não tinham essa informação ou não enxergavam o vereador como atuante, agora estão podendo ter essa visão que sim, eles são atuantes. E também para aqueles que fazem uma análise crítica, avaliar quem é atuante, quem não é atuante, quem poderia ser melhor, quem não está sendo melhor. Então, bem, a sociedade hoje, né, pode ter acesso ao trabalho dos vereadores, tá certo? Então, isso é um trabalho que você colocou muito bem, eu levanto essa bandeira desde o primeiro dia. Avaliação como mandato, meu mandato, Daniel, vereador, eu também avalio como positivo, Nil. Essa avaliação eu fiz como a casa legislativa. E em relação ao meu mandato, eu também acredito que eu esteja fazendo um bom trabalho. A gente sente as nossas bases que dão o feedback das ruas, positiva, entendeu? Agradecendo o trabalho que a gente vem fazendo, as posições que a gente toma lá naquela casa, as colocações que nós fazemos nas sessões, entendeu? As demandas que nós levamos às nossas lideranças, você vê, não é fácil um prefeito de qualquer cidade que seja trazer recursos para o seu município. Muito menos no momento de crise, de dificuldade que nós passamos, né? Imagine para um vereador. Então, graças a Deus, nesses 2 anos e meio, né, que nós estamos de mandato, eu posso dizer que eu já fiz, pelo menos, já coloquei um tijolinho, já consegui trazer algumas coisas para Afogados da Ingazeira através das minhas lideranças, deputado Valdemar Borges, o deputado federal Gonzaga Patriota, né? Nós já conseguimos, através do deputado Valdemar Borges, trazer uma demanda nossa também, um requerimento nosso, a modernização do 23º Batalhão em relação a veículos, quer dizer, as motos, né? Foram 6 motocicletas, eu tive lá presente, foi um requerimento nosso. Valdemar, juntamente com a articulação com o Paulo Câmara, conseguiu trazer isso para o 23º Batalhão. Hoje estou aqui muito feliz, porque você sabe disso, a gente conversava muito sobre esse assunto. O Evanildo Mariano também é uma pessoa que me trouxe essa demanda, e eu coloquei, através de um requerimento para o deputado Valdemar Borges, a questão da digitalização, a compra desses novos equipamentos para o Cine Teatro São José. Hoje, eu posso dizer que o edital foi lançado, dia 19, passei para você, passei para os meios de comunicação, entendeu? Isso é uma notícia excelente para a gente. Eu sei que essa luta do Cine Teatro é uma luta antiga, muitas pessoas se envolveram nessa luta, né? Evanildo Mariano, é porque se eu for falar, tanta gente boa aqui ao longo do tempo, Augusto Martins e outras pessoas, maravilha, eu acho isso perfeito. E Daniel Valadares agora, como vereador, eu posso dizer que na história de Afogado, na história do Cine Teatro São José, eu coloquei meu tijolinho lá, minha contribuição, né, através os antes, como não antes de ser vereador, eu contribuía como podia, mas agora como vereador, mais fortemente. E aí a gente faz esse requerimento a Valdemar Borges. E Valdemar, a atenção que ele tem a Afogados da Ingazeira é impressionante, a mim, a Toton Valadares, entendeu? E ele conseguiu, primeiramente, colocou uma emenda, infelizmente as dificuldades financeiras do governador Paulo Câmara não teve como fazer esses, essa transferência, esse pagamento, mas com contrapartida se comprometeu, fez a promessa de adquirir esses equipamentos com o dinheiro do Tesouro, né, com o dinheiro através do recurso da Secretaria de Cultura, e cumpriu a sua palavra com o deputado Valdemar Borges. E hoje eu estou aqui para debater, para conversar sobre esse assunto, muito feliz da vida por mais uma conquista, e é uma conquista também não só de Paulo Câmara, não só de Valdemar Borges, mas também é uma conquista deste vereador que está aqui conversando com você. Então, eu avalio muito positivo o nosso mandato, né? A gente tem pesquisas também sobre pesquisas de amigos, pesquisas nossas, e a gente avalia o nosso mandato do vereador Daniel positivo, né? Como eu já lhe disse, não é fácil ser vereador, existe um desgaste muito grande, né? Agora mesmo eu estava vindo para cá, para a rádio, eu estava vendo o Evandro Lira, lá no Miguel Arraes, a demanda do lixo. Não, porque o prefeito não veio, quer dizer, a gente sabe das dificuldades de gerir uma cidade como Afogados da Ingazeira. Mas o papel do executivo é exatamente esse, realizar as tarefas, as ações, mas não deixou um momento lá uma senhora de dizer, cadê os vereadores que não estão aqui para ver o lixo, para ver a limpeza do lixo? Ora, a limpeza do lixo é papel da prefeitura. Agora, se ela quer ver o papel do vereador, ela ligue na Rádio Pajeú, hoje, às 3h15 da tarde, que ela vai ver. E se ela tiver um pouco mais de curiosidade, ela vai ver quantos vereadores se manifestaram através, em relação ao lixo e outros assuntos e outras demandas, através de requerimentos, através de colocações, né, de cobrança, não só do lixo ao nosso prefeito, mas também de outras demandas, estadual, federal, entendeu? Então, não passa despercebido pela aquela casa nenhum tipo de demanda de Afogados da Ingazeira. Mas algumas pessoas ainda ficam com aquele negócio, o vereador não vem aqui e não calça a minha rua. Minha gente, o vereador não tem esse papel de calçar a rua. Agora, o vereador, qual é o papel dele? É ouvir a população, ouvir os moradores de uma determinada rua que esteja realmente precisando de um calçamento e fazer o pedido ao prefeito, fazer o pedido, por exemplo, como eu estou fazendo agora, né, porque minha próxima, vamos dizer assim, meu próximo passo em relação aos meus deputados, Nil, tanto a Valdemar Borges como a Gonzaga Patriota, primeiro, nós já estamos bem avançados em relação à questão do abastecimento de água ali daquela região ali de Carnaubinha, Poço de Pedra. Valdemar, inclusive, teve lá numa reunião, né, uma demanda que é antiga também, tem outros vereadores envolvidos nisto, Augusto Martins, Cício Miguel, Cancão, e aí o Val já está em contato com a Compesa, já está sendo preparado pela Compesa regional daqui, eles chamam de um planejamento, um croqui, né? E aí, para ser enviado a Valdemar, para que Valdemar, em contato com o governador Paulo Câmara e com o Roberto Tavares, né, da Compesa, consiga viabilizar isso. É uma luta, ninguém prometeu nada, mas nós vamos lutar, né? É uma região ali que já foi perfurado vários poços artesianos, não dá água. Né? Algumas localidades que perfura o poço, que dá um pouquinho de água, aí infelizmente às vezes é contaminado por conta do lixão. Então, nós estamos vendo essa luta, Val já está em cima disso, para a gente ver se consegue fazer parecido com o abastecimento lá do Santo Antônio, uma interligação com a adutora. E será, se Deus permitir e der força a Valdemar para conseguir isso com Paulo Câmara, é mais uma vitória para o povo de Afogados, é mais uma vitória para o mandato de Valdemar Borges, o mandato de Paulo Câmara, o mandato de Daniel Valadares, né, como vereador aqui da cidade. Então, isso é que eu trabalho todo dia para tentar resolver as demandas possíveis, né? Tem muita coisa que a gente vê que, no momento, é muito difícil. Não digo impossível, porque é impossível, agora faço feito outro. Deus nos guiando, a gente pode conseguir muitas coisas. Né? Então, essa questão da água, a gente já está enveredando com o Val. Outra coisa que eu estou solicitando a Valdemar e a Gonzaga Patriota, calçamento, entendeu? Recursos, orçamento para calçamento, que a gente vê aqui, quando é na época da seca, é a poeira, quando é na época da chuva agora, que é uma coisa maravilhosa, está chovendo muito, mas é lama para o povo, e a Folgaz da Engazeira não para de crescer, né? A gente passa numa rua, dois anos depois, quando a gente vai ver, aquela rua que só tinha terreno, já está completa de casa a casa, de um lado e do outro. Então, a gente já está solicitando, já solicitamos a Val e já solicitamos também a Gonzaga, recursos, ou para este ano, ou para o ano de 2020, para calçamento. Então, se você fizer uma análise, Nil, se você fizer uma análise disso tudo, não é fácil para um vereador, né, ir em busca disso. Eu vejo por aí prefeitos que não conseguem esse tipo de articulação, né? E graças a Deus eu aproveitei o momento como secretário do ex-prefeito Totonho, do prefeito Patriota, e fiz vários amigos nas esferas estaduais, nas esferas federais, né? Nossa família tem várias relações muito boas com vários políticos, e a gente vai conseguindo trazer demandas, resolvendo demandas, trazer recursos para Folgados da Engazeira. Então, se você vê que isso não é fácil, né? Não é fácil, então eu fico muito feliz quando eu consigo. Então, eu avalio como positivo o nosso mandato como vereador, resolvendo demandas, não só com o nosso prefeito Patriota, mas também com as outras esferas, né? Politicamente, eu também faço uma análise positiva, porque não é fácil um vereador de primeiro mandato chegar e já fazer parte da mesa diretora, você sabe disso. As pessoas, não é fácil acolher você, e graças a Deus nós conseguimos eleger o presidente Igor Mariano como presidente da Câmara no primeiro biênio. Fizemos parte da mesa diretora como segundo secretário. Conseguimos reeleger o presidente Igor Mariano para o segundo biênio. Hoje faço parte novamente da mesa, agora como primeiro secretário. Né? Você colocou bem, Igor me dá liberdade para guiar a sessão em vários momentos, várias sessões que ele não pode participar, ou por agenda administrativa, ou por um momento de saúde. Agora uma agenda médica. Agora uma agenda médica, né? Então ele confia bastante em mim, a gente tem um alinhamento muito bom, e eu estou fazendo esse trabalho, é uma experiência nova, e eu avalio isso totalmente positivamente.
Bom, eu deixei você bem à vontade para fazer essa análise inicial, mas agora eu estou na ponta da linha com o deputado Valdemar Borges, e eu queria saber de Val, especificamente, como é que foi essa discussão em torno da licitação para aquisição desses equipamentos para o Cine Teatro São José, que tem a participação aí na condução da Associação Cultural São José, a Fundação Cultural, nessa gestão híbrida que existe. Val, o que é que foi possível conseguir junto à Secretaria de Cultura depois daquele processo da emenda parlamentar? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Rio, bom dia, Daniel. Uma satisfação estar conversando com os ouvintes, meu. E para colocar o que o Daniel acabou de relatar, essa questão importante do Cine São José, que, como o próprio Daniel colocou, é um assunto que já tem mobilizado muita gente ao longo de tanto tempo, ou seja, é uma luta coletiva da cidade, a gente precisa registrar isso. A mim chegou essa luta através de Daniel, do seu requerimento, por ele que me trouxe essa demanda de a gente digitalizar o cinema, de a gente modernizar o cinema, pela importância que ele tem, não só para Folgados, mas para toda a região. E a partir daí a gente, de fato, se envolveu com o assunto, inicialmente apresentando a emenda no valor de R$100 mil. Essa emenda foi apresentada ao governo e enfrentou alguns problemas, não só esse que Daniel se referiu, que foi no primeiro momento a questão financeira do governo, mas no segundo momento até a questão burocrática também. A Secretaria da Cultura nunca tinha recebido uma emenda para investimento. Até aquela data, até aquela nossa emenda, a Secretaria da Cultura só tinha recebido aportes financeiros para o seu custeio. Então, aí já começou, digamos assim, a nossa saga e o nosso pioneirismo, digamos assim, nesse assunto. Né? O que foi que houve naquela ocasião? Eu, de fato, fui negociar e contei com o apoio e a sensibilidade do governador Paulo Câmara para fazer o seguinte: ele adiantava já o dinheiro para a gente poder garantir, como garantimos, estamos realizando essa reivindicação do Cine São José, que ele garantiu, e depois, quando ele pudesse cobrir a minha emenda, ele poderia cobrir, inclusive, se fosse o caso, até nesse caso, uma vez ele adiantando o dinheiro do Cine São José, ele poderia usar a emenda até para outra coisa que ele precisasse lá para adiante. O fato é que ele garantiu e repassou esse recurso. Numa segunda etapa, o pessoal da secretaria me relatou um conjunto de dificuldades burocráticas na licitação, até também, outra vez, pelo pioneirismo, o equipamento da Índia para o Cine São José, um equipamento muito sofisticado, muito específico, que eles próprios não sabiam direito como proceder no processo licitatório. Então, houve aí umas duas ou três, digamos assim, obstáculos, dois ou três obstáculos de ordem burocrática, que também a secretaria superou, e que agora, finalmente, o edital foi lançado, e eu acredito que no próximo mês, ou setembro, pelas informações que eu recebo, isso deve estar aí virando realidade para a cidade de Assaldade da Engazeira. Veja, eu acho que esse episódio, ele é bem representativo de algumas coisas que me parecem importantes. Primeiro, a união, a unidade da sociedade em torno de um objetivo que interessa a todos. No caso, a melhoria do cinema, a digitalização do cinema. Segundo, a importância também de um representante como Daniel, que leve essa demanda a um outro representante, no caso em que ele votou, fui eu, e que, unido com o executivo sensível, que foi o governador Paulo Câmara, pode construir a solução. Né? Em terceiro lugar, também com a mesma importância, o caráter pioneiro dessa iniciativa, que certamente abriu caminhos para que, não só em Afogados, mas em outros municípios, também a Secretaria de Cultura possa começar a receber dinheiro para investimento e melhorar os equipamentos culturais que a gente tem em Pernambuco. Enfim, cumpri meu papel, Daniel cumpriu o papel dele, o governador Paulo Câmara cumpriu o papel dele, a comunidade também cumpriu o papel dela de reivindicar os direitos, como nós estamos muito realizados, nos sentindo assim, muito privilegiados até, por poder dar essa contribuição. E oxalá daqui a um mês ou dois meses a gente esteja aí vendo um filme digitalizado no nosso cinema.
Muito bem, Val. Eu vou pedir para a produção ligar para você daqui a pouco, a gente vai chamar o primeiro intervalo. E eu queria conversar com o Val um pouquinho sobre a pauta política. Tem muita pergunta política para Daniel, para Val, e eu vou pedir para a produção ligar para ele logo após o intervalo. Sobre a questão da aquisição, como nome da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios, que também cuida da manutenção do cinema, eu mantive contato com o Daniel antes dessa conversa, com o William Tenório, conversei também com o vice-prefeito Alessandro Palmeira, e se o Evanildo quiser ajudar a explicar, o som que a gente está recebendo, né, para o cinema a partir dessa aquisição, que ela é, eu diria, essa aquisição pela conta que eu fiz, ela é mais ou menos proporcional ao que seria o valor da emenda. Se era 100 mil, algo é um pouco mais que isso. Né? E só para deixar claro, né, Vanildo, o som que está vindo é um som de ponta, que já pode inclusive ser utilizado na digitalização definitiva do cinema. E o projetor, que é um projetor de 5 mil lumens, projetor Full HD, esse é o que a gente pode chamar de um equipamento, ele é similar ao equipamento que, por exemplo, exibe a mostra Pajú do Cinema e outros projetos relacionados a cinema. Ele ainda não é aquele equipamento de projeção de filmes comerciais, mas é um passo, sendo que a construção para a digitalização plena dele vai continuar para a aquisição dessa máquina. Seria isso, né? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Daniel, Toninho, Pedro, Tito, amigos da Pajú. É verdade, é assim. Antes de chegar a esse ponto, Nil, só rapidamente fazer um pequeno histórico aqui, que em 94, quando nós iniciamos, 1º de maio de 94, né, já faz um bom tempo, E aí a gente, são muitas pessoas que, eu digo sempre, não, independente de partido, de cor, o importante é que o cinema funcione, né? E a primeira emenda foi com o Miguel Arraes, né? Na época de Raimundo Carreiro, que era presidente da Fundarp, uhum. E que o governador era o Miguel Arraes, e o secretário da Fazenda era Eduardo Campos, e Totoni na época era o prefeito aqui, e depois continuou com o Dona Gisga, e junto com o doutor Oswaldo, com o Raul Henrique, com o Mendonça, com o Jarro Vasconcelos. Então, recentemente, quando o Daniel me procurou e falou sobre o cinema, eu disse, rapaz, tem alguma dificuldade de Valdemar apresentar uma emenda para o cinema? Eu digo, nenhuma, velho. A gente pode ter batendo na porta de todo mundo, né, velho? Não tem isso, não. A gente quer que o cinema funcione. E aí, se eu não me engano, o Daniel apresentou, porque eu tinha falado até com o Igor, né? Todo mundo sabe que eu trabalho com o Igor, eu tinha falado com o Igor para falar com o Aline, falar com o filho do Eduardo, João Campos, com o André de Paula. Eu disse, não, eles não têm uma dificuldade. Dando e vir, meu irmão, se vir, é importante é dar certo. E aí, Daniel apresentou esse requerimento junto com o Igor, foi, Daniel? Isso. Foi isso, porque ele também estava na luta, e aí, graças a Deus, através de Valdemar, a gente quer agradecer imensamente esse recurso, né, de 100 mil reais, que não é o necessário para o todo, mas é um caminho, meio caminho, ou mais de meio caminho andado. Porque quando veio o engenheiro do Rio de Janeiro, o Tommy, o nome é meio japonês, eu vou me arriscar aqui não. Ele veio para cá, fez todo o projeto, né, para adaptação das cabines de projeção, e colocou isso aqui, colocou como deveria ser o cinema, que é nos multiplex, onde o cinema é o que vai vir para Afogados. E quando ele falou esses 100 mil reais, ele disse, olha, é insuficiente, porque na época, porque muda muito por questão do dólar, o valor na época era 250 mil reais.
Aí a gente, hoje se fala em mais de cerca de 300, a depender da máquina, né?
Da máquina. Aí a gente colocou, a princípio ficou com uma dificuldade. Ele disse, não, rapaz, o importante, você vai ter o som digital. O som já é o som de cinema. Quer dizer, agora você vai trabalhar depois para trazer o projetor. Então, assim, já é meio caminho. Acho que Afogados, agradecido por todas essas pessoas que se mobilizaram esse tempo todo, a sociedade como todo, porque é impossível citar tanta gente que ajudaram. Eu citei o nome de alguns políticos aqui para saber que é por muitas mãos. E agora chegou a vez do Patriota também, que vai ter que adaptar as cabines, que aí a arquiteta Marília tem que fazer a adaptação, enfim. É uma construção de muitas mãos. E aí eu só quero agradecer a cada um, que não está terminado também, né? Está finalizado, a gente vai precisar andar com isso aí, né, Nil? Essa, a comissão que se resume hoje, Carlos Gomes e Marcos Antônio, e a fundação, que é você, Tito e Padre José Nildo, para a gente dar continuidade a isso. E Daniel e todos os outros que quiserem entrar nessa luta. E assim, você que está me ouvindo também, que votou em algum deputado, não tem problema não de bater na porta de outros que vem outra emenda também, para a gente complementar e terminar o cinema.
Muito
então,
bem.
Então, eu quero só agradecer ao Valdemar, né, que é mais uma pessoa que Afogados fica grata, por mais uma emenda que foi destinada ao Cine Teatro São José, que é um patrimônio histórico do Pajeú.
Diga, Daniel. E essa colocação de Nildo foi muito importante antes de encerrar o bloco. Essa questão que ainda não terminou, é como o Nildo falou, existe, é até bom o Nildo frisar, e a gente iria ressaltar isso, que inclusive, eu também queria agradecer aqui a secretária executiva de cultura, a Silvana Meirelles, que Val fez essa ponte, e aí a gente começou a trabalhar junto, e ela hoje é a ponte lá que articulou tudo isso, tudo até o lançamento do edital. E ela deixou, foi bem claro, disse, ó, Daniel, tem um cronograma todinho, o edital foi lançado dia 19 agora, a entrega dos equipamentos, se tudo ocorrer na normalidade, vai ser dia 19/9, tá certo? Agora, eu só entrego, ela foi bem clara, eu só entrego o equipamento em Afogados da Engazeira quando a reforma lá da sala, a sala de projeção estiver pronta. E aí, esse compromisso foi do prefeito Patriota, né? O Sandrinho, eu já entrei em contato com ele está em contato com a secretaria lá, ele está fazendo de tudo para que seja o mais rápido possível, ele já me disse que está articulando, porque eu passei para ele exatamente, eu digo, ó, amigo, o pé está aqui, o edital foi lançado, já vai chegar e os equipamentos estão prontos, então vamos ter agora aí esses 2 meses para fazer a reforma. Não é uma grande reforma, mas é uma reforma importante, porque só recebe o equipamento com essa reforma. Então, não tem dificuldade nenhuma. Patriota já se comprometeu, as informações que eu tenho, através de Sandrinho e da secretária executiva, Silvana Meirelles, que está tudo redondinho, esperando essa reforma para a entrega dos equipamentos.
Muito bem, vamos pular de pauta, eu vou para o intervalo e daqui a pouco a pauta política. Tem perguntas para Daniel sobre sucessão, Totônio, para Val também, depois do intervalo. Muito bem, de volta com Daniel Valadares, Valdemar Borges vai participar também. Vamos lá, quem está falando aqui comigo, Andressa Bianca, parabenizando o trabalho do Daniel Valadares. Sandro Pereira dizendo que Daniel é um guerreiro, essa é a ótica dele, um vereador que deve buscar, que busca parcerias em prol da população. Hugo do Bachefe, parabenizando o vereador e amigo Daniel Valadares pelo ótimo trabalho que vem desenvolvendo, desejando sucesso também aqui. Parabéns, vereador Daniel, mostrando ótimo trabalho. Manda o nome aqui para a gente poder... Porque aqui está, Ureia do iPhone. Você conhece algum Ureia do iPhone, não? Eu não sei se é isso mesmo. Então, pedi para registrar sempre o nome. Parabenizar Daniel e Val pelo trabalho realizado. Quem está falando aqui é a Paloma, que mandou a mensagem. Agora, tem pergunta chegando também para o Daniel na pauta política. Você disse que queria fazer um registro rapidinho sobre a questão do Val, né, Daniel?
Antes de entrar na questão política, eu queria aqui ressaltar para o Nildo, que está aqui presente, que, como foi explicado aqui, toda essa questão do cinema, dos equipamentos que estão chegando, a digitalização, o som hoje é um som de última geração, mas a digitalização não é ainda a ideal que a gente busca. Mas eu quero dizer a Nildo aqui, todo mundo que está nos ouvindo, que nós não vamos parar a nossa luta por aí. Nós vamos fazer o encaminhamento dessa solicitação da digitalização, vamos dizer assim, top de linha, de primeira linha, né? Estamos aqui com o Toninho Valadares, que é amigo pessoal do Gilson Neto, da Embratur. Nós vamos encaminhar esse pedido, Nildo, para ele. Então, vamos continuar na luta. Se Deus quiser, vamos conseguir e ter mais uma alegria como tivemos dia 19 com a abertura do edital desses equipamentos através de Paulo Câmara e Valdemar Borges. Se Deus quiser, vamos ter também mais na frente através do Gilson Neto e de Toninho. Quero também colocar aqui o projeto do deputado Valdemar Borges, né, que um projeto estadual onde institui a política estadual de incentivo a ovino caprinocultura em Pernambuco. Isso é importante demais para toda a região aqui do Pajéu e também para o estado de Pernambuco. É outro ponto importante de Val. E eu queria colocar também a luta de Val na questão da água que vai chegar em Tabira, a questão da adutora, que ele também está muito focado nisso e, se Deus quiser, vai dar certo. Isso é um dos trabalhos do nosso deputado Valdemar Borges.
Daniel, na pauta política, obviamente você é um entusiasta, é um defensor da pré-candidatura do ex-prefeito Totônio Valadares, seu pai, né? E a minha pergunta é a seguinte: como é que está, em que momento está a candidatura? Por exemplo, esse convite do MDB, ele realmente aconteceu? Como é que está hoje esse debate em torno da pré-candidatura de Totônio?
Ó, Nil, você colocou muito bem. Eu sou um vereador de Afogados, filho do ex-prefeito. Eu acho que eu sou o único vereador da Câmara de Afogados que me sinto...
Um aliado natural.
Natural, tranquilo, livre, leve e solto para defender o nome de Totônio, né? Então, eu sou um cara que tem um bom trato, uma boa conversa. A gente senta, bate papo várias horas com o Sandrinho, entendeu? Respeito demais a posição dele. Inclusive, já cheguei para ele para dizer: se eu tivesse no seu lugar, estaria fazendo a mesma coisa, porque isso é natural. Um vice-prefeito, na posição de vice-prefeito, e que o candidato a prefeito não pode ir para a reeleição, buscar regimentar uma candidatura, é natural, entendeu? Como também acho natural a colocação do nome do ex-prefeito Totônio, né? O prefeito Totônio tem trabalhos aqui em Afogados da Ingazeira que eu não vou estar aqui relatando, porque senão a gente vai perder o tempo do debate todinho. Mas, sendo sucinto, foi já colocado como um dos melhores prefeitos de Afogados da Ingazeira. Então, Eu acho que são dois nomes, e existem outros nomes também na disputa dentro da Frente Popular, né? Nós somos tudo um mesmo grupo, né? Como o Augusto Martins, o Igor Mariano, outros nomes que possam surgir. Então eu acho isso natural. Inclusive entendo o papel da imprensa.
A imprensa bota muito fogo,
né? Bota. A imprensa tem um papel importantíssimo na sociedade. Isso é inegável. Agora, em determinados momentos e assuntos, existe a pitada, da pimentinha, a gasolina.
Onde porque, é que você acha? Deu um exemplo porque, aí de
senão,
fogo da imprensa.
Não tem notícia. E vocês querem notícia. Entendeu? Então.
Dê um exemplo aí, o objetivo de fogo da imprensa.
Não, eu vou dar um exemplo aqui em alguns blogs que eu leio aqui. Que Sandrinho tem que ser candidato de todo jeito nesse ano que vem. Eu discordo. Eu discordo. Eu acho que ele está coberto de razão ir para a rua regimentar sua candidatura. Mas não precisa ser de todo jeito. Eu vou dar um exemplo aqui, claro que está aqui a olho nu, a gente vê Zé Patriota, nosso prefeito Patriota. Patriota, se a gente for ver de Orivaldo para cá, são 25 anos. E se for ver da época de Antônio Mariano, passa dos 30. Brigando com o mandato de vereador, como político, como secretário, sempre dentro de um grupo. Ora, ao lado de Orivaldo, de Giza, de Totonho. Depois, ora, ao lado de Totonho. E soube aguardar o momento dele. Toda hora colocava o nome dele para disputa interna de um grupo. Quando não, na pesquisa. Quando não tinha êxito, aceitava e estava dentro de um grupo. Sempre trabalhando em prol de Afogados. Até chegar o momento dele. E chegou. Entendeu? Então, eu discordo disso. Tem que ser desse jeito. Sandrinho é um militante da Frente Popular. Tem muito o que contribuir ainda. Valoroso. Acho que ele está coberto de razão em buscar o seu espaço, regimentar sua candidatura. Se conseguir, maravilha, ótimo, tudo bem, é um direito dele. Inclusive, Totonho já disse aqui N vezes, se tiver uma disputa interna decente, democrática, com pesquisa, com critérios bem discutidos, e eu perder, eu vou estar do lado de Sandrinho ou de quem quer que seja, porque o pessoal foca muito em Sandrinho. Sandrinho, não, mas estão esquecendo outros nomes. Augusto Martins, Igor Mariano e outros que possam surgir.
Mas você não já tem convicção que o nome de Patriota é Sandrinho?
Não tenho essa convicção. E lhe digo sinceramente, eu não vou muito por esse, vamos dizer, por essa pimentinha da imprensa. Eu vou pelo que eu escuto de Patriota. Por exemplo, saiu aqui semana passada
a nota do Inaldo.
Eu, sinceramente, eu não vou muito por esse fogo. Não vou. Sabe por que eu não vou? Não bate a conversa. Não bate.
O que Inaldo escreveu, o que outros blogs escrevem, não bate o que Patriota está dizendo a vocês.
Pois é, como é que o prefeito Patriota, que eu acredito que seja uma pessoa decente, honesta, de palavra, que tem uma credibilidade hoje no estado de Pernambuco, vai domingo na casa do ex-prefeito Totonho, passa lá duas horas e meia, tendo papo de diversos assuntos. Não podia chegar e dizer a Totonho o que Inaldo disse. Aí Inaldo bota na notinha que Patriota afirma que mandou um recado dizendo que Totonho não ia ser o candidato. Quer dizer, a conversa não bate. Tá entendendo? Patriota não tem. Seria, para mim, até... Seria, vamos dizer, uma decepção tremenda do político Patriota se eu descobrisse que isso é verdade, que eu não acredito nisso. Eu acredito no que eu estou ouvindo de Patriota. Inclusive, tivemos uma reunião, na verdade, teve uma reunião Patriota e Totonho, e aí, de última hora, eu precisei falar com Totonho em outro assunto, e eu terminei entrando nessa reunião. Carlos Marques estava, Totonho, inclusive, já colocou isso aqui publicamente, desse encontro, onde ele colocou para Patriota a, vamos dizer assim, a predisposição de disputar dentro do grupo da frente o nome dele como pré-candidato a prefeito, né? Patriota, inclusive, naquele momento, disse que era um direito dele, entendeu? Que aí, se ele fez essa análise e achava que deveria colocar, ele entenderia, tá certo? Só achava que ainda era muito cedo. Aí veja como num caso a conversa. Como é que Patriota diz a gente que é muito cedo, aí Inaldo agora vai dizer que Patriota disse isso. Ora... Então, assim, Patriota eu acho que não tem esse estilo, dessa política, vamos dizer, rasteira, de estar mandando recado por blogueiro. Eu acho que Patriota é muito grande e muito maior do que isso. Eu não acredito nisso.
Entendi.
Eu acredito no que ele diz e nas conversas que ele tem com a gente.
Retomando nossa conversa, deputado Valdemar Borges, como está à sua disposição em apoio à pré-candidatura de Totônio? Até onde, né, o Val está disposto a levar esse projeto e discutir isso, inclusive, como sendo o nome da base do governador Paulo Câmara?
De 0 a 100 mil, 0 a 100 mil à disposição, total, para discutir e colocar essa alternativa. Na verdade, o que eu gostaria mesmo é estar discutindo aí com todo o conjunto, digamos assim, da base de apoio do governador Paulo Câmara. Eu acho que o nome deveria sair de uma discussão mais ampla. Agora, se a gente se defronta com a situação de já ter nomes pré-definidos sem essa discussão mais ampla, não nos resta outra alternativa a não ser também discutir um nome nosso. E nós temos o nome de alguém que precisa ser apresentado à Folgada da Itazeira como gestor. Não digo como pessoa, mas como gestor. E a Folgada já sabe da sua capacidade gerencial, já sabe da sua capacidade de fazer. E, portanto, se o caminho for nesse sentido, se os fatos se desenrolarem efetivamente para esse caminho, eu estou com total disposição de apoiar Totônio, não só pela questão, digamos assim, da gratidão pessoal, porque eu sou uma pessoa que prezo por esse valor, tá certo? Eu cheguei aí a Folgada pelas mãos do saudoso Eduardo Campos, que me apresentou, não pessoalmente, que eu já conhecia, mas que apresentou a minha candidatura a Totônio Valadares. De lá para cá, eu só posso falar de lealdade, só posso falar de amizade e de correção dessa relação que construí com Totônio, e depois com o Daniel e com todo o grupo, mais ligado a ele. Então, minha discussão é total, não só como reconhecimento e gratidão a essa forma leal de fazer política, mas também porque creio que a Folgada estará muito que ganhar com um gestor experimentado, um gestor que tem conhecimento dos caminhos da pedra, onde fazer as coisas acontecerem. E por tudo isso, se esse for o caminho, eu vou com toda a disposição. E vou com toda a disposição debater, discutir, defender essa alternativa em todas as instâncias. Inclusive dentro da frente do Capo Leve, evidentemente, porque ninguém é mais dono ou menos dono nessa articulação política, todos somos parte dela. Agora, eu repito, eu gostaria muito que essa discussão tivesse sido feita, ou venha a ser feita, porque também pode ser que as pessoas entendam, ou venham a entender dessa maneira, venha a ser feita de uma forma mais coletiva, dentro do conjunto. Porque aí seria mais fortalecida a alternativa que viesse a ser construída dentro do conjunto. Se não é esse caminho, se já há nomes pré-definidos, aí realmente não investe outra alternativa, a não ser também procurar participar do processo com aquele que para nós é um grande nome que nós defenderíamos em qualquer instância. Mas também teremos capacidade, como já disse Daniel, e repito, endossa as suas palavras, de com qualquer outro nome, desde que fosse fruto de uma discussão coletiva. Se não há, nós temos um nome muito competitivo, um nome extremamente importante, um nome que certamente tem o respaldo da sociedade de Afogados da Gazeta.
Val e Daniel, eu pedi a alguns blogueiros aqui da região que fizessem perguntas para os dois nessa reta final. Eu pedi só para os dois, meu ping-pong, né? Vamos ouvir Itamar França, quer perguntar. Diga, Itamar, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia também aos entrevistados, ao Daniel Valadares, a quem eu me dirijo com essa pergunta em relação à sucessão do prefeito Zé Coimbra. Caso esse diálogo entre Totônio e Patriota avance, e de fato ele chega a um consenso de a Frente Popular marchar unida, né, havendo essa unidade, ele aceitaria ir para vice de Sandrinho e o que ele acha em relação a Totônio. Se Totônio, nessa situação, abriria de mão de sua candidatura em detrimento dessa composição entre Daniel e o candidato de Zé Coimbra, que possivelmente seja o Alessandro Palmeira, conforme já foi anunciado na imprensa, que ele deverá anunciar em abril o nome do Palmeira.
O Mário Martins já faz uma pergunta mais direcionada para Valdemar Borges. Diga, Mário.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da PGU. Bom dia, deputado Valdemar Borges. Bom dia, amigo Daniel Valadares. Bem, Nil, eu teria duas perguntas, uma para Valdemar e outra para Daniel. E Valdemar, eu gostaria de saber, mesmo que Totonho se filie a um partido da oposição ao governador, se terá o apoio seu e se ele trabalhará o apoio do governador para sua candidatura realmente ser efetivada em Afogados. Para Daniel Valadares, eu gostaria de saber se ele tem pretensão realmente ir para a reeleição e, caso Totonho seja candidato, se ele seria candidato a vereador ou se isso prejudicaria ou tiraria uma vaga de alguns candidatos que irão apoiar o seu pai.
Muito bem, como voltar para o telefone, vou começar por ele. Val, que partido, surgiu a notícia aqui de que o MDB teria convidado, através de Raul Henrique, o ex-prefeito Totônio. Para você, qual o melhor caminho para ele, que hoje ainda está no PSDB?
Olha, acho que nós temos vários partidos lá que poderiam ser discutidos. Né? Mas eu acho que essa discussão, ela não tem que se dar agora, nesse momento. Eu acho que nesse momento o que a gente tem que garantir é o espaço da discussão para posterior definição coletiva de todos que fazem a Frente Popular em Afogados da Ingazeira, do nome. Resolvido isso, que é a questão política, né, a forma, o partido por onde esse nome disputaria, eu acho que passa a ser, digamos assim, um segundo momento. Né? Já dizia doutor Arraes, quando o conteúdo não cabe na forma, que se modifique a forma, para se garante o conteúdo. O conteúdo que a gente quer garantir é que seja um nome que represente toda a Frente Popular. Nós temos um para colocar a discussão, que é o nome de Totônio Valadares. Mas privilegiamos a discussão ao nome. E depois, esse nome, poderia ver aí, tem a alternativa de partidos dentro da Frente Popular, que certamente poderiam agasalhar, é perfeitamente o nome, no caso específico, que está sendo colocado pelo blogueiro, que está tendo Valadares. Né? Mas antes, a gente tem que garantir o conteúdo.
O Júnior Finfa também pergunta, vou aproveitar porque vai voltar para o telefone. Finfa, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, deputado Valdemar Borges. Bom dia, vereador Daniel Valadares e ouvintes da PGU. Eu queria perguntar ao deputado o seguinte. Há anos, deputado, que o senhor é votado em Afogados da Ingazeira. E eu queria saber, até porque não é do meu conhecimento, de que durante essa gestão de patriota prestes a completar os 7 anos, o senhor já enviou alguma emenda via prefeitura? Bom dia, um abraço.
Eu vou pegar o gancho para perguntar como é essa pergunta do FIFA, como é que é, você tem diálogo com o patriota, Val, ou não, depois, porque teve um episódio, Val, lembro que o Val lutou para ter o apoio do então prefeito, do prefeito patriota, isso acabou não acontecendo, e na imprensa circulou a notícia de uma rusga que se gerou a partir daí. Como é que é seu relacionamento com o patriota e o que é que você diz à FIFA?
Olha, veja bem, ponto de vista pessoal, um relacionamento civilizado de duas pessoas que têm origens semelhantes na luta política, no mesmo campo. Né? Do ponto de vista da relação política, mais especificamente em termos da Afogados da Ingazeira, eu tive a oportunidade, antes do Patriota ser candidato pela primeira vez, já em torno da sua primeira pré-candidatura, ter dado minha contribuição modesta, mas me lembro bem naquele tempo, era muito acionado por ele próprio, por essa foto do lado do campo, que trouxe a Frente Popular. Estive aí junto com o Totônio Valadares naquela sua primeira eleição, no que não me arrependo, de forma alguma. Lamentavelmente, daí para diante, a relação política com ele começou a ficar mais rala. e não foi por conta de minha participação, foi por conta das opções que ele fez, né, que ele entendeu que ele vem fazer outras opções, que não foram ali me apoiar, né, para deputado estadual. Eu não tive, enfim, essa situação, eu não fui acionado nenhuma vez em torno de apresentar nenhuma emenda. Nenhuma emenda. No entanto, na gestão dele, algumas coisas foram inauguradas e que foram feitas com emendas minhas, como, por exemplo, as relativas ao campo de futebol. Teve emendas, sim, por exemplo, as motocicletas que foram para a polícia militar foram fruto de emendas nossas. Agora, se você pergunta assim, numa relação direta com a prefeitura, a partir da gestão do Patriota, não houve, e lamentavelmente eu nunca fui acionado para isso, mas, mesmo assim, apresentei essas emendas, como, por exemplo, essa que eu estou me referindo, das motos da polícia militar. Mas veja bem, é uma relação pessoal tranquila, civilizada, tá certo? Politicamente ele fez outras opções, eu já tinha e tenho e prezo pelo vínculo que construí com a Folgada Cangaveira, mantenho esse vínculo, mantido esse vínculo, e aqui eu quero repetir mais uma vez, em cima da lealdade do grupo de Toton, do Daniel, quero ampliar sempre esse vínculo, né, embora ele tenha feito outras opções que inclusive terminaram privando a prefeitura, digamos assim, mais propriamente, de representações na Assembleia Legislativa. Primeira eleição, ele não elegeu deputado estadual, e numa segunda. É, o Ricardo teve um candidato que foi eleito e tem procurado fazer as coisas como acabamos de discutir a questão do Simo São José, está aí uma outra emenda que é da gestão, também da época da gestão do Patriota, mas não necessariamente através da prefeitura, embora é bom que se diga, viu, Dani, que a gente acompanha aí, porque precisa ter a construção da cabine ainda do Simo para que o equipamento possa funcionar. Enfim, a gente vem, enfim, continuando a apresentar, a colocar as emendas para a Folgada Cangaveira. Lamentavelmente, como houve uma ruptura unilateral, politicamente falando, eu não pude mais fazer isso através da prefeitura. Venho fazendo através da relação que tenho com o grupo de Toton Valadares e, sobretudo, através da relação que tenho com o povo da Folgada Cangaveira.
Valdemar Borges, quero agradecer, vou liberar você. Muito obrigado pela participação e a gente continua conversando. Um abraço.
Eu que agradeço, amigo. Estou sempre aqui resolvendo. Um abraço a todos.
Muito obrigado, Valdemar Borges. Daniel, agora a pergunta do Itamar da possibilidade de que numa discussão em torno da unidade, Totônio retire o nome do debate, que você possa compor uma chapa com Alessandro Palmeira. Existe essa possibilidade?
Ó, Nil, é muito difícil você avaliar uma situação dessa nesse momento. Entendeu? Onde, como o Val colocou aí, primeiro a gente está discutindo, solicitando, e a gente está acostumado aqui na Frente Popular de Afogado, uma discussão coletiva, onde o comandante dessa discussão, a gente sabe que é o nosso prefeito Zé Patriota, a condução, né? Então, assim, a gente preza por uma discussão coletiva a respeito de um nome. Então, tudo no seu tempo. Em política, a gente não pode descartar nada. Agora, eu lhe digo sinceramente, hoje nós temos um nome na disputa, nessa disputa interna, que é do ex-prefeito Totônio. Testado, aprovado, experiente, sabe os caminhos, né, como o Val colocou, os caminhos das pedras para trazer recursos para Afogados da Engazeira. Quer dizer, em 8 anos de Totônio, né, nos seus mandatos que se passaram agora e depois chegou o Patriota, foram mais de 100 milhões de reais investidos em Afogados da Engazeira. Quer dizer, é muito difícil, bem avaliado, né? Inclusive a gente fica ouvindo zum 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 de pesquisa, eu acho que é muito cedo ainda para a questão de pesquisa, mas a gente fica ouvindo um amigo que fez, outro que mandou fazer, e dizendo que Totônio está na frente.
Totônio gosta muito de pesquisa, ele tem pesquisa interna já, não?
Não, Totônio posso dizer que ainda não está preocupado, não chegou o momento ainda, mas vai chegar o momento de se fazer, entendeu? Então assim... Mas a gente escuta o zum, 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 que Totônio está bem avaliado, que Totônio está na frente. Bem, então como é que você tem um candidato arrojado, competitivo, bem avaliado, né, na dianteira, e você vai retirar esse nome? Entende? Então, isso aí Mas bem, isso é uma discussão lá na frente, daqui para lá muitas águas vão rolar, mas hoje eu não vejo isso. Então, hoje a fotografia do momento é regimentar a candidatura de Totonho, tá certo? Regimentar a candidatura de Totonho e eu vou trabalhando para minha reeleição de vereador. Isso que eu ia
perguntar, seja qual for o cenário, se é preliminarmente candidato à reeleição.
Entendeu? Então, a fotografia desse momento é regimentar a candidatura de Totonho a prefeito, a candidata a prefeito de Afogados pela Frente Popular e trabalhar a minha reeleição de vereador, entendeu? Então, isso não é muito cedo ainda, a questão, como foi falado aqui de partidos, rapaz, partidos, PSL convidou já Totonho, o MDB Raul ligou diretamente para Totonho para fazer o convite, né, entendeu? A gente sabe que o MDB está se fortalecendo, já teve essa unidade agora entre Raul, Jarbas e Fernando, né? Então, vão ter candidato à Prefeitura do Recife, entende? Possivelmente querem, lógico, possivelmente não, eles, lógico que eles querem fortalecer o partido em todo o estado de Pernambuco. Então, qual é o partido que não queria ter Totonho Valadares? Como colocou Val, torce muito por uma discussão coletiva interna dentro da frente, né? Inclusive, ele falou, o partido, existe partido do governador. Então, assim, existe muito. Eu acho que a gente tem que ter uma discussão coletiva, primeiro em relação ao nome, depois vai vir outros momentos. Entendeu? Eu só posso lhe dizer uma coisa, Nil. Eu conheço meu pai, é um homem sério. Todo Afogado da Engazeira conhece ele, conhece desde que nasceu, toda a sua trajetória aqui. Ele não faz política com vaidade. Isso aí eu posso lhe dizer. Porque algumas pessoas chegam e dizem, ah, pai, Totonho já foi 3 vezes prefeito.
Tem gente, o Hélio fazendo essa pergunta.
Totonho já foi 3 vezes prefeito, rapaz. Tem
2 perguntas nessa linha. O que você acha?
Aí, eu vou lhe dizer, dizer o Hélio para quem pensa dessa forma. Meu pai não faz política com vaidade. Não faz política com vaidade. Meu pai faz política com seriedade. E você acha que um homem com 74 anos, sério como Totonho Valadares é, o povo querendo ele, como está demonstrando, ele ia se furtar desse momento, ele está colocando, ele está servindo o chamamento do povo, entendeu? Eu vou dar aqui alguns exemplos de políticos, porque são duas coisas que eu já ouvi alguns dizer. É a idade, mas rapaz, Totonho está com 74 anos, e a questão de ele ter sido prefeito 3 vezes. Bem, tem um prefeito chamado Fred Carrazon de Itambé, foi prefeito 6 vezes. Um dos últimos mandatos, até com 80 anos, o camarada foi prefeito. Por que será que ele foi prefeito tantos mandatos e com uma certa idade? Porque alguma coisa de bom fez, e o povo quis de novo. Né? Severino Cavalcante e João Alfredo, deputado, presidente, inclusive, da Câmara dos Deputados Federais, foi ser prefeito de novo lá, também com uma certa idade, e mais de uma vez. Por que foi? Fez alguma coisa de bom, tenho certeza. E o povo chamou, e ele foi. Né? Miguel Arraes foi governador também, já com uma certa idade, fez um excelente mandato. Então, essa questão de quantidade de vezes de mandato e de idade, se a pessoa tiver bem da cabeça, bem de saúde, disposto para trabalhar pela sua terra, está preparado e o povo querer, Nil Júnior, isso aí eu acho, vamos dizer assim, é uma colocação muito, vamos dizer, frágil, se o povo querer. E Totonho deixa muito claro aqui todas as suas colocações, sempre através de pesquisa. Se meu nome não for escolhido, o que é que ele está querendo dizer com isso? Se o povo não me querer, eu vou apoiar outro. Então, isso não tem vaidade interna de Totonho. Isso aí eu posso lhe dizer. Ele faz política com muita seriedade, está entendendo? Então, a gente tem muita responsabilidade no que a gente vem falar, no dia a dia, no rádio. Como eu coloco aqui a questão da pitadinha da imprensa. Né? Já teve blogueiro aqui e gente da imprensa que chegou para mim, cravou, há 4 anos atrás, na reeleição de Patriota, que Totonho ia ser candidato contra Patriota. E eu dizia, rapaz, Patriota está fazendo um bom governo. Patriota foi o candidato a Totonho da sucessão. Como é que o Totonho vai romper com um camarada desse? Não, ele vai ser. O camarada não se aguentou e disse, mas tem que ser. Eu digo, mas por que tem que ser? Aí ele não se aguentou e disse, não, porque senão a gente não ganha dinheiro. Aí eu disse, então, entendeu? Então, assim, a gente entende a pitadinha da imprensa, alguns interesses que existem de algumas pessoas, políticos, imprensa, empresários, a gente entende. Agora, no final das contas, a gente não pode fazer política com vaidade, nem com interesse próprio. A gente tem que ter o interesse coletivo. O interesse, agora faço o melhor para Afogados da Ingazeira. E isso aí eu posso dizer a todos que estão me ouvindo, Totonho Valadares faz política dessa forma, olhando olho no olho e falando a verdade.
Eu estourei o tempo, mas tem Marciano Ostentação querendo que você dê uma nota pro governo patriota e Sandrinho. 0 a 10.
Rapaz, eu vou lhe dizer. Para mim, Sandrinho evoluiu bastante. Inclusive, teve uma entrevista aqui que a gente entrou nesse assunto de Sandrinho. E naquele momento eu coloquei que faltava ainda, vamos dizer, autonomia Sandrinho. Hoje Sandrinho conquistou isso. Ele tem hoje autonomia total dentro do governo, entendeu? Patriota. E aí você diz, não, foi patriota que deu. Não, eu acho que foi Sandrinho que conquistou isso, né? Mostrou capacidade e conquistou isso. E patriota está dando porque vê que ele está sendo competente, ele está tendo a capacidade. Então, hoje ele tem autonomia, então evoluiu bastante. E a gente sabe da dificuldade que o Brasil está enfrentando, Nil. E a gente vê aí, por exemplo, o governo ganhando prêmios na área da saúde. Eu vi ontem mesmo, o Rodrigo me manda toda semana, da área de saúde bucal, ganhando prêmio na área de saúde, ganhando prêmio na área da educação, entendeu? Então, inaugurações. Então, eu dou uma nota boa. Posso dizer que o governo patriota está tendo uma boa avaliação, né? Você mesmo, nos seus programas, quando faz avaliação aqui. E, Nil, a opinião de Daniel é importante com o ser humano. Mas quando você faz uma pesquisa técnica, né, e você vê Patriota aparecendo com... Parece que a última deu 7,8 de aprovação. Né? Então, minha opinião é nessa, é de 8 a 9, entendeu? Porque 10 é excelente, eu acho que nenhum prefeito vai ter, porque sempre falta alguma coisa, fazer alguma coisa. Mas eu dou uma nota positiva para o governo patriota, e é por isso que eu sou vereador da base do governo. Se eu tivesse, vamos dizer, achando que tivesse tudo ruim, tivesse tudo errado, pode ter certeza que eu estava fazendo oposição e dizendo que precisaria melhorar.
Daniel, muito obrigado, e a gente continua conversando.
Obrigado, Nil, pelo espaço para a gente colocar aqui e expor para a população de Afogados as nossas ações como vereador, as ações dos nossos deputados. Eu só queria as pessoas que se manifestaram e outras também que você leu aí, mas não se identificaram, mas rapidamente, o Santo Pereira, Andressa, Hugo, meu amigão, você colocou aí o nome, o Ureia, que é o Gabriel, eu sei quem é.
Ah, você conhece
Paloma,
o Ureia, né?
conheço, entendeu? Então, assim, todas essas pessoas que se manifestaram, e outras aqui que eu estou falando e estão mandando mensagem, que você não leu, mas estão mandando pro meu zap, né? Eu tenho esse feedback do nosso mandato, eu avalio como positivo o nosso mandato de vereador, e é por isso que eu vou tentar a reeleição de vereador, porque eu acho que eu ainda posso contribuir para resolver demandas de Afogados da Ingazeira, Nil.
Obrigado. Daniel Valadares e Valdemar Borges estiveram no debate de hoje.